Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição da senhora professora Maria Lúcia da Conceição Abrantes Amaral, no âmbito da sua indigitação para o cargo de provedor de justiça. Permitam-me que cumprimente de forma particularmente afetuosa a senhora professora Lúcia Amaral, por quem, além do grande respeito e consideração académica e profissional, me ligam laços de amizade, e, como é hábito nestas audições, eu começaria por dar a palavra à senhora professora para nos dizer o que entender relevante numa primeira apresentação e depois as senhoras e senhores deputados colocarão as questões, dúvidas, sugestões que lhes aprouver, às quais no final a senhora professora dará a respectiva resposta.
Senhor Presidente, muito obrigada pelas suas gentis palavras. Senhoras deputadas, senhores deputados, o provedor de justiça não exerce nenhuma função soberana do Estado. Não existe para legislar, não existe para governar, não existe para julgar. Existe para prover, ou seja, para prevenir, precaver, antecipar, evitar, ou, quando o mal já se fez, para suprir, procurar remédio, completar, integrar. No quadro do nosso sistema constitucional, não tem por isso competências decisórias. A sua função constitucional não é decidir, é de servir de elo de ligação entre o poder que decide e os cidadãos, de modo a que as decisões do poder não sejam nem contrárias aos direitos fundamentais das pessoas, nem aquém de nem fiquem aquém de uma ideia partilhada de justiça que a todos nos mova. Poder-se-ia perguntar, e a pergunta é muitas vezes feita, se num Estado de Direito Democrático, onde os direitos fundamentais vinculam juridicamente todos os poderes do Estado, o legislativo, o executivo e o judicial, e onde por isso há à disposição quotidiana de todos instrumentos jurídicos, processuais e substantivos para fazer valer essa prevalência, e onde os tribunais atuam nesse sentido, poder-se-ia perguntar, dizia eu, se esta instituição do provedor, que visa por meios informais estabelecer a ligação entre os cidadãos e o poder para impedir os abusos deste último, se não é uma instituição supérflua ou redundante. Tanto mais que ela foi desenhada e pensada, sabemos-lo muito bem, as suas origens históricas, remontam a um tempo e a um período muito outro do que aquele que civilizacionalmente agora nos identifica, a um período histórico remoto. A história, no entanto, e a história nossa, presente, contemporânea, a do nosso país e a de outros países, demonstra claramente que assim não é, que não é uma instituição redundante. Demonstra que, não obstante ser parte da estrutura fundamental do Estado de Direito Democrático, a prevalência dos direitos fundamentais, a prevalência jurídica dos direitos fundamentais das pessoas sobre todos os atos de poder, e de haver uma predisposição institucional fundamental para que tal seja quotidianamente cumprido através dos poderes formais do Estado, tal não dispensa a existência de um poder informal, de um poder que o não é, e que visa estabelecer a ligação entre quem pode e os destinatários das decisões de quem pode. Isto é assim, e prova-se que é assim, nos países próximos do nosso, civilizacionalmente próximos do nosso, em que, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, a partir dos anos 50, esta instituição, com um desenho, aliás, muito próximo do nosso, constitucional e legal, daquele que temos, se foi expandindo para a Europa e para fora dela, em cada vez mais países do globo, demonstrando a sua necessidade histórica. E demonstra-se também entre nós, quanto mais não seja, até pela leitura dos relatórios anualmente entregues pelo provedor à Assembleia da República, onde durante uma história contínua de 40 anos é possível ver a necessidade crescente que todos os cidadãos manifestaram de procurar, a pedir, solicitar a intervenção do provedor. Há quem diga, e eu estou quase a terminar, há quem diga que estamos agora num tempo histórico diferente daquele que justamente foi iniciado na segunda metade do século XX, no período em que se viu a expansão por todo o lado destas instituições. Que esse ciclo histórico, com o desenho institucional que produziu na Europa e fora dela, logo a seguir à Segunda Grande Guerra, por razões evidentes, se cumpriu. E que há, porventura, um novo que começa a desenhar-se, cujos contornos, cujo rosto final, ninguém pode, evidentemente, para já identificar. Eu penso também, embora sejam conjecturas ainda frágeis, sou daqueles que pensam que assim é, ou que assim tende a ser. E no meio da incerteza dos tempos históricos que vivemos, se é certo que um novo ciclo se começou e que outro se cumpriu, ou que alguma transição para algo novo se iniciou, no meio da incerteza, de duas coisas eu estou, senhoras e senhores deputados, absolutamente certa. A primeira coisa de que estou absolutamente certa é esta. É que se há um novo ciclo histórico que se desenha, todos nós queremos que ele preserve, de modo reinventado ou não, aquilo que nos identifica e une a todos, que são os valores do Estado de Direito Democrático. De uma segunda coisa eu estou absolutamente certa. Esses valores, o florescimento e a afirmação desses valores, a concretização plena deles, depende de muitas e variadas circunstâncias, de diversificados pressupostos. Tenho para mim, no entanto, que há um deles que é absolutamente central: a solidez das instituições. A democracia pressupõe, e o florescimento da democracia do Estado de Direito pressupõe, a solidez das suas instituições, a sua permanência e constância para além do tempo, independentemente de quem concretamente as ocupa. A solidez da instituição provedor de justiça, com 40 anos de história em Portugal e com a fundamentalidade que eu já reconheci, é para mim um valor central. E eu creio que pela minha vocação, pelo meu percurso de vida académico e institucional, estou e posso estar animada do propósito, se esta Câmara na eleição assim o entender, de continuar essa via de solidez da instituição, confirmando-a e reafirmando-a. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora Lúcia Amaral. Deixo manifestar o nosso regozijo pela sua disponibilidade e dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que a minha primeira palavra é para cumprimentar formalmente a Sra. Professora Maria Lúcia Amaral, dizendo-lhe, Sra. Professora, que para mim pessoalmente e para a minha bancada, é com muito agrado que vemos a disponibilidade com que a Sra. Professora está a aceitar este desafio. Neste momento trata-se apenas ainda de uma candidatura, mas está a aceitar este desafio e, fundamentalmente, por duas ordens de razões que eu não queria deixar aqui de enunciar. Em primeiro lugar, pelo currículo que a Sra. Professora tem consigo mesma. Seguramente que haverá outras pessoas, quer homens, quer mulheres, em Portugal, que possam ter currículos igualmente adequados e com o grau de excelência para o exercício de uma função que, como a Sra. Professora disse, e bem, não sendo uma função de soberania, não deixa, no entanto, de ser uma função constitucional e com todo o relevo que a Constituição lhe comete, não apenas pela sua previsão constitucional, como também pelo seu munus próprio, que tem que ver com o prover das direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que obviamente são um alicerce e uma base estratégica fundamental para o nosso, no nosso Estado de Direito. Eu atrever-me-ia, portanto, a dizer que poderá haver outras pessoas com iguais qualificações, mas duvido que haja alguém com mais qualificações do que a Sra. Professora. Até porque a Sra. Professora comporta no seu currículo dois aspectos que, do meu ponto de vista, são importantíssimos para um adequado exercício das funções de provedor, ou de provedora, se a senhora for eleita, que é a sua experiência, não apenas no lado académico, com tudo o que tem que ver com o direito e com aquilo que vai ser o munos da atividade na provedoria, mas também por a senhora professora também ter na sua currícula o exercício de funções públicas no lado da soberania. Porque é muito importante, como a senhora professora deixou claro na sua intervenção inicial, é muito importante saber posicionar muito bem onde é que a função do provedor deve atuar na sociedade. E a experiência de não apenas conhecer o lado académico das coisas, mas também conhecer o lado de exercício de soberania que a senhora professora deteve e no lugar que ocupou enquanto titular juíza conselheira do Tribunal Constitucional, pode lhe dar exatamente, e estou perfeitamente convencido disso, o equilíbrio e a visão equitativa necessária para posicionar adequadamente aquilo que é o exercício de função da Provedoria de Justiça. Em segundo lugar, e acredito firmemente nisto que vou dizer, acho que é muito importante que pela primeira vez possa haver em Portugal a ocupação do lugar de provedor de justiça por uma mulher. Acho que é importante porque nos 40 anos que levamos de exercício e de vigência da nossa Constituição da República e da existência do provedor de justiça, isso nunca aconteceu, o que é uma falha. É uma falha do funcionamento da democracia. Porque, acreditando firmemente na igualdade entre os géneros, eu acho que essa igualdade também se exprime pela diferença de visão e de sensibilidade que cada um tem relativamente àquilo que são os fenómenos sociais e àquilo que é o viver e o funcionamento da sociedade. E acho que a sociedade perde sempre quando não utiliza a riqueza dessa diferença. E no caso do Provedor de Justiça, a verdade é que em 40 anos a nossa democracia teve sempre algo empobrecida por nunca ter beneficiado dessa diferença de sensibilidade e dessa diferença de visão. E nesse sentido, acho também que é extraordinariamente importante que pela primeira vez surja uma candidata mulher ao cargo de provedora de justiça e faço votos, obviamente, pela parte da bancada do Partido Social Democrata, que a personalidade que a senhora professora é possa colher a maioria necessária de votos nesta Assembleia para que venha a ser, de facto, uma realidade a sua investidura nesse cargo. Deixava-lhe apenas uma questão concreta e que é a seguinte. No âmbito das competências da Provedoria de Justiça, está necessariamente o prover, do âmbito das funções, está a prover necessariamente pela monitorização da aplicação de tratados e convenções internacionais em matéria de direitos humanos, quando tal lhes seja conferido por lei. Ora, existe uma questão que está pendente de resto de um debate e decisão aqui na Assembleia da República, colocada já o ano passado por deputados do Partido Social Democrata, e que tem que ver com a intenção, a recomendação ao Governo de cometer, precisamente, ao provedor ou à provedora de justiça, a função de monitorizar a aplicação em Portugal da Convenção sobre os Direitos da Criança. Esta questão já foi colocada ao atual provedor de justiça numa reunião nesta comissão, a quando da apresentação do seu relatório no ano passado, tendo nós, na altura, ouvido da parte do Sr. Provedor em funções, não apenas a natural aceitação, se essa vier a ser a intenção e a orientação dos órgãos de soberania, mas também algum regozijo, porque aquilo que se passa atualmente é que existe alguma dispersão por várias entidades, por vários núcleos, em várias áreas da administração, relativamente à monitorização do cumprimento destas obrigações internacionais, a que Portugal não apenas está vinculado, como com ela está firmemente e convictamente comprometido. E eu perguntava à senhora professora se, uma vez sendo eleita provedora por esta Assembleia, se a sua visão também será ou não de se acolher de bom grado, no âmbito das atribuições e competências da Provedoria de Justiça, esta função, assim os órgãos de soberania entendam cometer-lhe.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de saudar a Sra. Professora Maria Lúcia Amaral, não só pela disponibilidade para a candidatura às funções como Provedora de Justiça, mas também, naturalmente, nela saudando o seu percurso académico, o seu percurso também no exercício de outras funções já referidas pelo Sr. Deputado Marques Guedes, nomeadamente no Tribunal Constitucional, que, de certa medida, e também procurarei abordar precisamente esse aspecto, penso que reforçam uma das valências e uma das competências essenciais daquilo que deve ser o papel do Provedor de Justiça. É certo que podíamos ter um debate mais extenso sobre a natureza e o alcance que deve ter a função do Provedor de Justiça, mas seguramente, também marcado pelas razões e pelo momento em que nasce, a designação que desenhámos pode talvez não ser a mais precisa para definir a função do Provedor de Justiça, que, pelo menos da minha perspectiva, isto é também aqui não vinculando o grupo parlamentar, mas apenas a mim próprio, mas que muito mais encaro como um provedor dos direitos fundamentais do que propriamente um provedor de justiça, porque esse eventualmente convoca outras considerações sobre o funcionamento do sistema que não seriam propriamente as que seriam tão exatamente definidas como a de um provedor de direitos fundamentais. E é precisamente a partir daí que gostaria de colocar algumas questões, precisamente sobre a forma como a influência que o Provedor de Justiça pode exercer, enquanto a Sra. Professora referiu a ideia de um elo entre o poder e o cidadão, como um potencial, eu até usaria a expressão magistratura de influência, que muitas vezes é utilizada noutros contextos, mas eu aqui até acho que é mais do que apenas uma magistratura de influência, porque em alguns contextos ela é mesmo uma magistratura no sentido de formular recomendações no plano administrativo, no plano legislativo, e portanto vai um bocadinho mais além do que apenas um exercício de autoritas, vai mesmo na tradução de sugestões jurídicas concretas e de propostas concretas para ultrapassar dificuldades por ação ou por omissão criadas por entidades públicas, mas que para além disso tem ainda um importante papel, que é precisamente aquela competência de impulso junto do Tribunal Constitucional para, pelo menos, enfim, podemos lê-lo de várias maneiras, mas pelo menos que eu leio sempre como uma forma que o nosso texto constitucional encontrou para suprir a ausência de legitimidade processual ativa direta dos cidadãos junto do Tribunal Constitucional e na qual, efetivamente, o elemento de triagem fundamental que o Provedor de Justiça deve desempenhar, associo sempre, pelo menos, à função primordial que o Provedor de Justiça tem ligado aos direitos fundamentais. Isto é, sendo certo que a Constituição não o diz desta forma, portanto, a legitimidade do Provedor de Justiça não fica circunscrita à temática dos direitos fundamentais, mas acaba por ser aquela em que os cidadãos o interpelam, ou a interpelam, acho que podemos felizmente poder começar a usar a expressão nesse sentido, interpelam precisamente no sentido de desencadear os processos junto do Tribunal Constitucional, seja na fiscalização por ação ou por omissão. E por isso, de alguma maneira, as perguntas que colocaria se prendem muito com esta dimensão da forma como o provedor é também um dos elementos de regulação ou de criação de espaços para o melhor funcionamento do sistema de proteção dos direitos fundamentais. E de alguma maneira, a pergunta que o Sr. Deputado Marcos Guedes há bocadinho colocava vai ao encontro da primeira observação que eu aqui tinha, que se prende precisamente com o facto de termos um complexo de proteção dos direitos fundamentais particularmente rico, assente não só na nossa esfera de proteção constitucional através do texto constitucional, mas também graças à cláusula de abertura da própria Constituição, que vai beber as outras pernas do chamado, por vezes designado, triângulo de proteção, eu acho que é mais do que isso, mas quer ao plano da proteção por via da Convenção Europeia, quer ao plano da proteção por via do Direito da União Europeia, e no limite até qualquer outra convenção internacional, e aqui entroncando na intervenção do Sr. Deputado Marcos Guedes, em que efetivamente, se queremos um provedor de justiça que encare a totalidade do sistema de direitos fundamentais como sua tarefa, não digo privilegiada, mas potencialmente fundamental, obviamente tem que encarar o conjunto desta proteção, mas que obviamente tem toda a dificuldade que convoca não só, digamos, o universo de textos, de declarações, de cartas, de instrumentos internacionais relevantes para esta matéria, portanto, para lá do texto constitucional, como efetivamente coloca potencialmente momentos de articulação com outras instâncias externas, por um lado, obviamente, portanto, quer no contexto em que ele se joga quando existe estrutura judiciária que faz o acompanhamento destas convenções, seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal Europeu, seja por outro lado, e aqui noutro patamar, mas já lá iria mais detalhadamente, no plano do próprio diálogo interno com outras instâncias internas que também são chamadas a desempenhar um papel regulador no quadro dos direitos fundamentais, e aqui vou meter um chapéu aqui, se me permitirem, de outras funções que desempenho em representação da Assembleia da República, mas em que muito detalhadamente é notória a importância do papel que o Procurador de Justiça também pode desempenhar em diálogo com outras instituições. Nomeadamente estou a pensar, o meu chapéu é o da CADA, sou membro da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos por eleição da Assembleia da República, mas assim como a questão se coloca em relação à CADA, seguramente em relação à CNPD a questão pode ter precisamente a mesma pertinência. Ou seja, não temos apenas uma única instância, o Procurador de Justiça, que tem este papel regulador de aconselhamento, de recomendação, como temos também outras instâncias que, não tendo também poder decisório em muitos casos, também funcionam como elementos de interpretação de todo o sistema. O que obviamente podem ter leituras divergentes e diferentes de qual deve ser a tutela de cada um dos direitos fundamentais à sua guarda. O provedor terá a vantagem, tem à sua guarda, de certa maneira, todo o sistema, todos os direitos fundamentais, enquanto, eventualmente, das outras dimensões, ela pode ser um bocadinho mais paroquial, não quero dizer com isto que tenha uma preferência pelo direito fundamental ao acesso à informação administrativa em desfavor do direito à privacidade ou da proteção dos direitos pessoais, mas, efetivamente, a missão que cada um destes órgãos desempenha, quando setorializada, é diferente e, por isso, também, e aqui tentando traduzir isto numa pergunta concreta, que mecanismos pode encontrar ou ver de uma possível, não digo concertação, mas da criação de formas de diálogo mais concertado entre as várias instâncias que são chamadas, de forma genérica ou de forma especializada, a desempenhar esse papel. Dou nota que, reparo agora que saltei só uma pergunta, uma questão que tinha a colocar, também mais uma interrogação sobre a forma como encara esta dimensão e este mandato em sede de tutela dos direitos fundamentais. Eu tenho sempre falado em direitos fundamentais intencionalmente, não obstante a lei se dirigir mais aos direitos, liberdades e garantias, mas apesar de tudo, enfim, não querendo arrancar com uma discussão sobre o alcance de qualquer uma destas expressões do ponto de vista dogmático, não nos enriquece por aí além, mas no fundo interessa mais a questão de fundo. Efetivamente, o alcance do escopo do catálogo de proteção de direitos fundamentais, e utilizo mesmo a expressão de direitos fundamentais, para lá apenas dos direitos, liberdades e garantias, que também o Provedor de Justiça deve procurar encarar. Até porque muitas vezes é difícil destrinçar onde começa uma coisa e acaba outra, havendo mesmo quem entenda que não é possível fazer essa distinção, mas também aí convocava a pergunta de na tarefa, no labor diário da interpretação do sistema, como é que também encara esse papel de conciliação de diferentes posições jurídicas subjetivas na esfera dos cidadãos, que obviamente também, da parte do provedor, devem ter também uma forma diferente de as encarar e eventualmente também exercer as várias competências, sejam as de recomendação, sejam as relacionadas com a própria fiscalização da constitucionalidade. Depois, e vou tentar acelerar para também não roubar muito tempo, mas queria dar só mais duas notas em relação a algumas das temáticas novas, não digo novas, mas pelo menos mais desafiantes que os direitos fundamentais hoje colocam, tendo em conta que, fruto do desenvolvimento tecnológico, até se pode dizer que isto é uma conversa que vamos tendo há 15, 20 anos, mas os temas continuam a ser os mesmos, mas efetivamente com desafios cada vez mais intensos, nomeadamente as temáticas da privacidade e a forma como, digamos, o avanço tecnológico, se por um lado abre portas ao exercício de direitos fundamentais, por outro lado lança desafios particularmente difíceis, nomeadamente naqueles casos em relação aos quais, e são poucos, mas já começam a ser cada vez mais mais em que o próprio texto constitucional, na sua literalidade, não oferece respostas claras quanto à existência ou não de tutela constitucional e que, portanto, o trabalho de intervenção dos órgãos responsáveis pela aplicação se torna mais desafiante. Eu diria, a esfera, os desafios colocados no respeito aos problemas que a informática vai colocando, a informática e não só, a informática mediatizada através de redes sociais coloca na esfera dos cidadãos, nomeadamente a dimensão cada vez mais reconhecida como correspondendo a uma posição jurídica a reconhecer como direito fundamental, que é o denominado direito ao esquecimento. Se verdadeiramente aqui encontramos um direito fundamental novo, mais uma vez, o objetivo não é uma teorização neste momento sobre o tema, mas efetivamente sublinhar que esta seguramente é uma das áreas em que os cidadãos, sentindo a ausência de respostas claras ou a possibilidade do exercício destes direitos fundamentais, podem muito potencialmente recorrer também à figura do provedor ou da provedora de justiça para delas se fazer valer. Mas não obstante estas áreas novas, ou áreas em que potencialmente temos transformações em curso, acima de tudo e mais até do que falar apenas de direitos fundamentais, alguns dos princípios estruturantes da ordem jurídica, e em particular aqueles que são instrumentais e que na primeira linha servem para garantir a aplicação e a interpretação do direito, penso que em relação a um deles em particular, o papel desempenhado a partir da função de Provedora de Justiça deve ser sublinhado e da nossa perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista como, não querendo hierarquizá-lo, mas que tem um impacto não só no plano da visibilidade, no plano da pedagogia e no plano que o Provedor pode desempenhar, que é seguramente em torno da forma como o princípio da igualdade é interiorizado e deve ser, de alguma forma, parece-nos prioritário na forma de encarar o exercício de funções relativas à tutela dos direitos fundamentais. Porque efetivamente, e em particular na sua vertente de não discriminação, esta seja na relação com a administração pública, seja na relação entre cidadãos, aqui, tendo em conta que a vinculação aqui neste caso, mais do que apenas, aqui não nos interessa apenas a administração pública quando esta falha por ação, mas especialmente também quando ela por omissão permite que a concretização e a vinculação das entidades privadas aos direitos fundamentais não tenha lugar e, portanto, talvez um aspecto também a explorar desta perspectiva, quando cada vez mais esta dimensão se traduz nas relações entre privados e não nas relações apenas entre poderes públicos e poderes privados. Mas, fundamentalmente, no momento em que, e a Sra. Professora há bocadinho referia muito bem, não devemos aceitar como ganhos muitas das conquistas civilizacionais que o direito foi conquistando ao longo dos últimos 200 anos. E, seguramente, o que assistimos no quadro europeu atualmente, no quadro europeu e não só, mas em sistemas constitucionais comparáveis ou nos quais nos inspirávamos no passado, aquilo não nos pode deixar de gerar preocupação no que respeita, por exemplo, à forma como a xenofobia e o racismo adquirem os foros públicos e capacidade de presença no espaço público, seja o espaço público mediatizado, seja do próprio discurso público, e, portanto, este fator também corroer a robustez e a resiliência que o sistema de direitos fundamentais há 10 anos tinha, seguramente. E, portanto, se não só temos os problemas ancestrais, atrevo-me a dizer ancestrais, e penso que, não, que é com propriedade, das áreas em que a discriminação se faz sentir, notoriamente a discriminação entre homens e mulheres, que não obstante os múltiplos avanços, e esperemos que consigamos dar mais um passo elegendo uma provedora de justiça, mas que seguramente ainda não é tradutor de uma mudança estruturante ao ponto de ter desaparecido, longe disso, para além destes em que tínhamos esta problemática, voltamos a dar passos atrás enquanto sociedade e estamos novamente a encarar dificuldades que tínhamos nestes eixos e, portanto, esta dimensão da não-discriminação parece também fundamental. E parece-nos igualmente fundamental, especialmente naquelas zonas onde estamos a dar os primeiros passos, ou em que demos passos bastante acelerados e bastante robustos nos últimos anos, colocando também sob o holofote da preocupação do legislador e das instituições jurisdicionais, uma matéria de discriminação que até há pouco tempo estava ausente e na qual, felizmente, Portugal conseguiu rapidamente se tornar até farol e exemplo para outras, nomeadamente as discriminações em relação à comunidade LGBTI. Ou seja, uma área que estava ausente do texto constitucional, uma área que estava ausente das preocupações do legislador, não só rapidamente adquire uma projeção que permite à ordem jurídica portuguesa ser apontada como exemplar, como também traduz, também para as instituições públicas, uma esfera de atenção nova, porque também o holofote positivo das alterações legislativas normalmente surge também associado à reação de quem, ainda assim, se dá por insatisfeito com as alterações operadas e, portanto, terá uma tendência a, perante a maior visibilidade no espaço público do anterior discriminado, que continua a ser discriminado, ela pode até ter o efeito backlash de precisamente produzir o efeito inverso, para o qual, naturalmente, me parece que as instituições públicas devem estar particularmente mobilizadas. E, finalmente, uma área também que eu diria que é clássica, mas que também hoje adquire foros de cidade por outras, que é precisamente a dimensão da idade. A dois níveis. A idade, se quisermos, no arranque, e a idade, se quisermos, na fase final da vida. Porque já hoje há uma autonomização, e o deputado Marcos Guedes, mais uma vez, referiu a propósito da Convenção, o próprio Estatuto do Provedor de Justiça já faz essa autonomização discretamente, muito suavemente, indiciando que um dos provedores adjuntos pode assumir funções especializadas no que respeita às crianças e, portanto, evidenciando que há, naturalmente, uma área, um grupo de cidadãos que tem uma especial fragilidade que carece dessa proteção, mas, seguramente, em relação à população idosa, Feitosa, matéria que na Comissão aqui várias vezes, em vários contextos no passado, seja através das várias iniciativas legislativas para proteção, seja por via penal, por via civil e por muitas outras, temos sempre sublinhado, chumbadas ou não, enfim, depois coloca-se noutro patamar da discussão política, que é a questão de como fazemos. Aqui o ponto que eu colocava à senhora professora era outro, da perspectiva do Provedor de Justiça, independentemente dos disparates ou das coisas corretas que o legislador faça, o Provedor de Justiça tem sempre que dar uma resposta e terá que sempre tê-la também debaixo do holofote. Penso eu que, assim como isso ocorre em relação às crianças, seguramente também fará, isso depois é parte da discussão política, senhor deputado, mas seguramente a dimensão também da proteção à população sénior vai adquirindo forte cidade. Até porque há muitas experiências que, não sendo longe de ser substitutivas, eu acho que até são, de alguma maneira, manifestação do sucesso da instituição Provedor de Justiça ao longo dos últimos 40 anos, temos uma profusão e uma tendência até para a criação de provedorias de dimensão local ou regional ou instâncias, o provedor do idoso, o provedor da criança, que por vezes surgem naturalmente de forma informal, obviamente desprovidos de uma bagagem e de uma arquitetura jurídica comparável ao provedor de justiça, mas que são reveladores de que efetivamente o perfil de intervenção do provedor de justiça nelas traduz algo que os cidadãos reconhecem como, não só como válida, como algo que é, até que desejam ver multiplicado. Pois, se é eficiente essa opção, é uma questão que podemos discutir de outra forma, e terminava agora sim com esta precisa pergunta, porque também em tempos, é verdade que foi uma petição que tinha um único subscritor, mas esta comissão dela sobre essa matéria se debruçou, que sugeria até, digamos, a criação de uma rede descentralizada junto dos municípios ou junto dos serviços públicos, em que o Provedor de Justiça pudesse ter balcões de atendimento. Naturalmente, foi uma petição que apenas foi avaliada na comissão, portanto foi remetida aos grupos parlamentares, como digo, tinha apenas um único subscritor, mas que traduzia uma ideia que é de que, não obstante todos os muitos esforços de proximidade, continua a colocar-se o desafio a quem vem a exercer as funções na Provedoria de Justiça de explorar ao máximo os canais de potencial comunicação com os cidadãos, por vezes até contaminando a própria administração pública por dentro, ou seja, tendo formas de garantir que o cidadão, quando se defronta com um problema junto de um atendimento, junto de um serviço público, possa ter ali informação que imediatamente o habilita a dizer: eu tenho aqui o caminho do Provedor de Justiça, mais do que apenas os meios graciosos e os meios contenciosos de recursos, eu tenho também este caminho e, eventualmente, isto é uma dimensão mais administrativa da forma de apresentação da função do Provedor de Justiça, mas penso que pode ser ainda explorada como também um fator de, não quero dizer democratização da função, mas no fundo de, pelo menos, de publicitação acrescida do papel que o Provedor, neste caso a Provedora de Justiça, pode vir a desempenhar. E, tendo abusado da paciência de todos, agradeço a atenção prestada e desejo à Sra. Professora as maiores felicidades no exercício das funções e, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente também o desejo de que o acompanhamento para a nossa via parlamentar se traduza sempre no reforço da capacidade de intervenção da função de um importante e estruturante órgão constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Professora Maria Lúcia Amaral, queria cumprimentá-la respeitosamente em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E, naturalmente, que depois das intervenções que foram feitas, e em especial depois da última intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, resta naturalmente pouco para poder ser posto aqui em debate. Mas, naturalmente, que, Senhora Professora, não lhe colocarei uma pergunta, não tenho preparada nenhuma pergunta para lhe colocar, apenas partilhar aqui muito brevemente uma reflexão sobre algumas das duas considerações que a Senhora Professora aqui nos apresentou. Primeiro, referiu-se a Senhora Professora à solidez das instituições. E eu, digamos, tendo acompanhado, sobretudo na fase mais recente, o desempenho, digamos assim, ou pelo menos os relatos do desempenho da Provedoria de Justiça através dos relatórios que são apresentados à Assembleia da República e, naturalmente, como cidadão interessado, posso considerar que a Provedoria, enfim, o Provedor, a Provedora de Justiça, são garantes da solidez dessa instituição, sobretudo quando são olhados com antipatia por parte dos poderes, porque é sinal de que estão a desempenhar a sua função de uma forma particularmente ativa, e quando são olhados com expectativa positiva por parte da generalidade dos cidadãos, que encontram no provedor ou na provedora um ouvidor ou uma ouvidora, um protetor dos seus direitos, um canal para a proteção efetiva dos seus direitos. Isto prende-se, ou pode materializar-se, numa das considerações que foi feita pelo Sr. Deputado Marques Guedes, a respeito da possibilidade de o provedor ou a provedora de justiça vir a ser o suporte, enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos, o suporte da, ou a garantia do cumprimento, ou desde logo a instituição onde são produzidas as informações e a garantia de controle, digamos assim, da aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Isso hoje poderia ser já ampliado e, a meu ver, nosso ver, talvez devesse mesmo ser ampliado a duas outras esferas que fazem parte já da atuação do Provedor de Justiça enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos, a saber, direitos da população idosa e direitos da população prisional, o que não pode deixar de constituir também um aspecto muito importante, mas, enfim, não creio que se possa dispensar a consideração de o Provedor ou a Provedora de Justiça serem, digamos, os garantes do cumprimento de outros tratados internacionais que Portugal ratificou em matéria de direitos humanos e que, enfim, tocam em segmentos da população também identificados, as vítimas de discriminação racial ou as vítimas de discriminação contra as mulheres, enfim, ou já agora as convenções da Organização Internacional do Trabalho, que garantem os direitos dos trabalhadores. E, portanto, naturalmente que uma instituição nacional de direitos humanos naturalmente terá, digamos, funções nesta matéria. Outra coisa é saber se tem depois os meios para que isso possa ser cumprido como deve ser. E, da nossa parte, estaríamos, certamente, na disposição de, enfim, de fazer aquilo que está ao nosso alcance para que assim seja. Esta é a primeira consideração. E a segunda, muito mais breve, é uma, digamos, uma expressão de concordância com algo que a senhora professora disse, e que é de que o Provedor de Justiça não é uma instituição redundante. E, na verdade, pelas melhores razões, mas também pelas piores razões, o Provedor de Justiça não é de todo uma instituição redundante. Pelas melhores razões, no sentido em que o seu contributo para a garantia do Estado de Direito e para a garantia dos direitos das pessoas é relevante. Segundo, porque isso aparece, essa sua afirmação, com a qual concordo em absoluto, aparece na sequência de um debate que acabámos de ter e onde a questão da falha dos mecanismos políticos institucionais para a garantia de direitos absolutamente essenciais de tantas pessoas está, enfim, no coração de um momento doloroso que está a ser vivido pelo nosso povo. E por isso o Provedor de Justiça tem neste momento, mas em todos os outros momentos também, um papel destacado de instância de garantia última de que os direitos serão respeitados. Os direitos de todos, dos mais frágeis, daqueles que não têm a capacidade de mobilizar meios para este efeito. Pronto, com isto, como disse, queria apenas partilhar duas reflexões. A senhora professora dará eco delas se entender, se não entender, enfim, não há nenhuma razão para que o faça. E queria, já agora, só para terminar, associar-me à satisfação que este grupo parlamentar tem em que, no caso da senhora professora, vir a ser eleita, se trata da primeira mulher a exercer este cargo. Para nós, isso é um aspecto relevante e que queremos sublinhar. Tem o valor que tem o valor simbólico que tem, mas as coisas também se fazem de simbolismo. A mudança da realidade também se faz de simbolismo e por isso queríamos associar a isso. Desejo-lhe, no caso de vir a ser eleita, todo o sucesso no desempenho do seu cargo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Geraldo Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Tânia Dias da Silva, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, deixar em primeira palavra, obviamente, para a Sra. Professora Maria Lúcia Amaral, que quero cumprimentar calorosa e respeitosamente, e com admiração também, e dizer-lhe que, enfim, esta questão que foi já posta, quer pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes, quer pelo Sr. Deputado José Manuel Pereza, relativamente ao facto de ser a primeira mulher a ocupar o cargo, é evidentemente algo que nos deixa felizes, mas que não constitui uma novidade para a senhora professora, uma vez que também, quando foi a primeira, salvo erro, portanto, quando julgo saber, parece-me ter sido a primeira vice-presidente mulher do Tribunal Constitucional e, portanto, já não é uma novidade em si mesmo ao facto de ser a primeira mulher a ocupar cargos com relevância e por isso, é bom e só por si já diz muito da qualidade da senhora professora e da qualidade profissional. De resto, a vida pública dedicada ao direito, à justiça e aos direitos fundamentais da senhora professora é conhecida e reconhecida e, por isso, é com agrado que vemos esta escolha e estamos absolutamente certos do acerto da escolha que foi feita esperemos que, de facto, venha a ser muitíssimo bem sucedida, caso seja eleita, que nos parece que sim, na próxima sexta-feira. Depois de dizer que, enfim, depois da preleção que fez o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, resta pouco para dizer, mas eu gostava, Sra. Professora, de deixar aqui uma nota que entronca precisamente naquilo que quer o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, todos, aliás, de resto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado José Manuel Pereza, focaram, e que tem a ver precisamente com algo que nos preocupa e que, de resto, o CDS tem tentado defender, embora sem grande sucesso, que tem a ver com a proteção do idoso e da pessoa com deficiência e também da criança. Nós sabemos que foi em 2013, o provedor passou a ser o Mecanismo Nacional de Prevenção e que o Sr. Provedor, ainda em funções, começou a desenvolver e muito bem e a fazer ações inspectivas e que resultaram já relatórios muito importantes e recomendações também muito importantes sobre aquilo que se passa no sistema penitenciário e a degradação que tem vindo a sofrer o sistema penitenciário, que é uma coisa que nos preocupa, e isso é uma questão que imagino que continuará a levar a cabo com o mesmo empenho, se não com mais. Eu gostava de lhe perguntar, nessa matéria, se entende que o provedor de justiça pode, de alguma forma, adotar algum mecanismo idêntico ao mecanismo que lhe falava há pouco, relativamente às pessoas com deficiência e ao idoso. Ou seja, o que é que eu quero com isto perguntar? O que eu gostava de perceber é se entende que há alguma margem, ou se é preciso alguma intervenção legislativa, e se entende que faz sentido que isso seja feito, para o provedor de justiça, à semelhança do que acontece com o mecanismo nacional, também acompanhar as instituições onde estão internadas pessoas com deficiência ou por onde passam pessoas idosas, também há algumas delas a viver nessas instituições. Se acha que isto, se isto lhe parece razoável, se faz sentido que o provedor também faça este acompanhamento, faça ao que é a nossa sociedade e a evolução da nossa sociedade, cada vez mais previsível no sentido do envelhecimento da população, ou se entende que é preciso haver aqui alguma intervenção legislativa no sentido de facto o provedor ter também esse papel para que seja mais musculada a atuação do provedor nesse domínio, que nos parece fundamental e que nos parece também poder trazer aqui um contributo que é essencial nesta matéria. Muito obrigada, muitas felicidades, senhora professora, e cá nos voltaremos a encontrar seguramente nos próximos tempos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Vânia Dias da Silva. Tem agora a palavra o senhor deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Professora Lúcia Amaral, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentá-la e não me proponho propriamente colocar-lhe questões, mas naturalmente que o seu currículo é um currículo notável e subejamente conhecido, quer enquanto académica, quer enquanto constitucionista e titular nessa qualidade das mais altas funções do Estado. E, portanto, estamos seguros que, se for eleita Provedora de Justiça, colocará as suas capacidades e o seu saber ao serviço do prestígio deste órgão do Estado e, naturalmente, que está em condições de ombrear com ilustres personalidades que ocuparam o cargo de Provedor de Justiça e que souberam prestigiar este órgão, tão importante para a garantia e para a efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos. E, portanto, naturalmente que desejaremos as melhores felicidades no exercício do mandato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Dava então agora a palavra, de novo, à Sra. Professora Maria Lúcia Amaral, para satisfazer as questões que lhe foram colocadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Vou começar, aliás, não, perdoem-me, mas eu não vou começar por responder individualmente a cada questão, pegando na intervenção, se me dão licença, pegando na intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, gostaria de relacionar o que o Sr. Deputado disse com as minhas palavras introdutórias. Quando disse que pressentia que nos encontrávamos novamente numa encruzilhada histórica, não me refiro à nossa condição nacional, mas algo mais vasto que isso, e que essa encruzilhada histórica trazia responsabilidades acrescidas às instituições, como a instituição do Provedor de Justiça. E o que eu quero dizer é exatamente o seguinte: se esta Câmara assim o entender, e se eu for eleita, a visão de sistema que eu terei sobre os desafios novos que são colocados, como o Sr. Deputado disse, à robustez do sistema de direitos fundamentais, de que uma instituição como o Provedor tem o dever constitucional de garantir e vigiar, os desafios novos eu coloco-os em três dimensões fundamentais. Primeira dimensão: na dimensão extra ou supraestadual, no facto deste sistema, isso tem que ver com das primeiras questões que o Sr. Deputado colocou, com o facto de esse sistema, a sua compreensão adequada, a sua aplicação adequada, o seu acompanhamento adequado, implicar hoje uma leitura integrada do que são os direitos, não apenas na nossa forma nacional de os viver e interpretar, mas em conformidade com o direito europeu, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e em conformidade com a cada vez mais crescente tessitura normativa do direito internacional neste domínio. Porque suponho que é por aí, e muito por aí, que o mundo pode e deve encontrar alguma unidade perdida, e que aí a colaboração da comunidade portuguesa na obtenção de um sentido comum desses direitos é fundamental, e das instituições portuguesas também. Portanto, a primeira dimensão que eu verei nos novos desafios a esse sistema ao qual o Provedor de Justiça tem de estar vigilo, tem de estar atento, é a sua dimensão aberta. E aberta a componentes que não são hoje apenas estaduais. O segundo grande desafio a esse sistema, que me parece importante, é aquele que é resumido ao princípio da igualdade, nas suas diferentes dimensões, nomeadamente na não discriminação. Estamos a caminhar para sociedades cada vez mais compósitas, cada vez mais diversificadas. A tradicional homogeneidade da sociedade portuguesa, marcada por séculos de confinamento geográfico e por uma enorme unidade, uma intensa unidade de existência cultural, linguística e religiosa, num mundo aberto, não continuará a ser, a viver dessa homogeneidade. E nós temos de fornecer instrumentos de convivência justa para uma sociedade cada vez mais compósita, onde a igual dignidade das pessoas não é, nem pode ser uma palavra vã. E é através das questões de proibição de discriminação, em todas as suas vertentes, em tudo aquilo que tiver que ver com a identidade das pessoas, e que não puder ser, por isso, usada pelo poder para as afastar, as distinguir e a diferenciar, é outro aspecto ao qual penso que o provedor tem de estar particularmente vigilante e atento. Finalmente, o terceiro elemento que eu direi como particularmente desafiante, e depois disto responderei a cada pergunta, porque me parece que a resposta vem na sequência disto que estou a dizer, o terceiro elemento dos novos desafios tem que ver com a relação do provedor com as instituições de poder. O que é que nós entendemos hoje numa sociedade em transição e em mudança como instituições de poder? A lei do provedor de justiça, o Estatuto do Provedor de Justiça, diz que o provedor deve também, no seu âmbito de atividade, ser antipático para com poderes privados. Entidades privadas que assegurem à comunidade serviços essenciais e entidades privadas na qual se exerçam especiais relações de domínio. Esse é um ponto ao qual é um ponto novo, é um ponto desafiante, ao qual também a necessária reafirmação da robustez do sistema de direitos fundamentais deve estar atento. Portanto, distingui aqui três dimensões: a dimensão supra-estadual do entendimento dos sistemas de dos direitos fundamentais, na dimensão interna, a progressiva diversidade das nossas sociedades e o redobrado dever que nós, como instituições do Estado, temos de estar atentos a que essa diversidade viva de forma justa, harmoniosa e não desigual. E, finalmente, a noção que temos que ter que hoje os poderes fácticos se encontram, porventura, em lugares diversos do que aqueles que se encontravam há 20 ou 30 anos. E que aí os instrumentos que nós temos para, como dizia o senhor deputado José Manuel Pureza, para ser antipáticos em relação ao poder, nós temos-los e temos que os que estar atentos ao seu devido e ponderado e sensato uso, mas não desistir dele. Posto isto, eu irei responder por ordem às perguntas que me foram colocadas. Eu penso que, dentro do âmbito de competências do provedor de justiça, a monitorização da aplicação dos tratados de direitos humanos, dos acordos, das convenções de direitos humanos de que Portugal faça parte, é um núcleo essencial. Essencial. E que, para isso, felizmente, graças à qualidade dos antecessores neste cargo, existe tal coisa como a Provedoria de Justiça, isto é, embora o cargo seja, o órgão seja um órgão singular, graças a 40 anos de sólida tradição, há recursos humanos particularmente ricos, que não são impeditivos para que neste núcleo essencial se assumam todas as competências que devem ser assumidas, por todas as razões e mais algumas. Também porque os mais frágeis numa sociedade de risco e diversificada são as crianças e os velhos, nós sabemos bem. Uma leitura dos direitos fundamentais que seja amiga das novas necessidades levará necessariamente, Sr. Deputado, é o que eu entendo, é que o provedor assuma essa também essa competência. Relativamente a à questão que me foi colocada pela senhora deputada Tânia Dias da Silva. Tânia? Vânia. Perdão, peço imensa desculpa. Gafe. Senhora deputada, uma gafe incrível. quanto à proteção do idoso, quanto a aplicar justamente estas franjas de vulnerabilidade que as nossas sociedades vão criando, o mesmo sistema já existente no mecanismo, no mecanismo de proteção agora existente. Também relativamente ao sistema penitenciário, portanto, estas vulnerabilidades sociais. Idosos, população prisional, possibilidade que o provedor terá de aplicar também aos cidadãos deficientes instrumentos, o instrumento já existente no Mecanismo Nacional de Proteção contra a Tortura. Ora, eu para responder integralmente a esta pergunta muito precisa, é uma questão de princípio que não deveria ter qualquer impedimento, por uma questão de princípio. Há questões de princípio e depois há questões de realidade e de execuibilidade da realidade. Eu do que posso falar é das grandes linhas que me orientariam se caso a Câmara me desse o privilégio de ser por ela eleita provedora de justiça. E as grandes linhas que me orientariam seriam estas. Esta instituição tem sentido na proteção dos mais frágeis. Em geral, o direito tem sentido na proteção de todo o direito. Mas o provedor de justiça, que não é de facto redundante, e não é redundante porque está ao serviço da proteção dos mais frágeis. E as vulnerabilidades das nossas sociedades estão precisamente nos pontos que a senhora deputada enunciou. Portanto, por uma questão de princípio, é que nem se, e justamente porque há há da parte da provedoria uma riqueza de meios humanos e um historial de experiência que pode e deve ser utilizado, por uma questão de princípio eu nunca diria que não. Mas uma coisa são as grandes linhas que me guiam neste momento em que me apresento à candidatura da eleição para esta Câmara. Outra coisa, quem sabe, serão depois as possibilidades de execução. Eu creio que mais importante seria apresentar as grandes linhas, creio que o fiz. Para terminar, porque eu sei que tiveram um dia bem preenchido e não... Eu só quero concluir o seguinte, e mais, e vai continuar. Eu só quero concluir o seguinte, se os senhores deputados me derem por eleição o privilégio de ser a primeira mulher a ocupar o cargo, para a pauta de valores que me guia, isso tem e terá uma importância existencial muito grande. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora Maria Lúcia Amaral. Esperamos poder celebrar essa conquista da igualdade na próxima sexta-feira. Está concluída a audição. Muito obrigado a todos. Obrigado.